Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e começamos por saudar os representantes dos sindicatos do Sindicato da Construção de Portugal, nas pessoas do seu presidente, portanto, Albano Ribeiro, e do assessor António Mesquita. Muito bem-vindos à nossa comissão. Agradecemos a vossa presença e os contributos, com certeza, excelentes que nos irão fornecer, enfim, para ficarmos com um conhecimento bastante mais detalhado daquilo que se passa, infelizmente, na Soares da Costa. E, portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que apresentou o requerimento para a vossa audição, e ao mesmo tempo que dava a indicação de como é que nos iríamos organizar durante esta audição. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, enquanto elemento que requereu, entidade que requereu o requerimento, terá 5 minutos de apresentação. Depois, o Sindicato da Construção de Portugal terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos, num total de 25 minutos, e no final daremos outra vez a palavra ao Sindicato da Construção de Portugal para uma resposta conjunta de 25 minutos. Se quiserem distribuir o tempo, pois o seu Presidente dirá como é que poderemos fazer. E, portanto, esta audição terá um total de 65 minutos. E daria então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes do Sindicato da Construção de Portugal. O Bloco, quando propôs esta comissão e foi aprovado por todos os partidos que fizéssemos um conjunto de audições sobre a situação da Soares da Costa, fê-lo porque, de facto, se trata de uma empresa histórica na área da construção civil, que já teve muitos milhares de trabalhadores, ou alguns milhares de trabalhadores, e que hoje está numa situação que nos preocupa. Não apenas pela situação da empresa, que já seria em si mesmo motivo de preocupação, mas pelo facto de haver um PER que, enfim, que parece decorrer ao mesmo tempo que a empresa vive um processo de dilapidação do património, o que tem preocupado muito os trabalhadores, mas também porque, e já tendo tido a oportunidade de ouvir nesta Comissão a Autoridade para as Condições de Trabalho, percebemos que uma das condições básicas do próprio PER, que era que os salários aos trabalhadores em atraso começariam a ser pagos, pura e simplesmente não tem sido respeitada, e mais, mesmo aqueles salários, aquela pequena parte dos salários em atraso que tem sido paga sem um critério que se perceba e de forma discriminatória entre trabalhadores. Nós convidámos também, ou procurámos também, que a Comissão de Trabalhadores pudesse estar presente nesta audição, mas infelizmente o convite não foi aceito, ou não pôde ser respondido pela Comissão de Trabalhadores. O que nos interessava, creio eu, a toda a Comissão, é perceber neste momento quantos trabalhadores é que estão nesta situação, qual é a situação destes trabalhadores, como é que está também o processo na Direção-Geral de Emprego e de Relações de Trabalho relativamente à Soares da Costa, se no vosso entendimento este PER tem algum fundamento, ou se aquilo que sustentou o próprio PER, que tinha a ver com um financiamento que vinha, um financiamento que existiria, e dinheiro que inclusive viria de Angola e que serviria pelo menos para regularizar a situação com os trabalhadores, se esses fundamentos se mantêm, ou se o PER deveria de facto ser anulado e a empresa partir para uma situação de insolvência, se tem também conhecimento de falhas graves que nos são apontadas por parte dos administradores, neste momento, da empresa, e no fundo, o que é que pensam que deveria ser feito para lá do que neste momento a Autoridade para as Condições de Trabalho já fez e dos processos que correm em tribunal. Creio que no Tribunal de Gaia há mais do que um processo a correr por causa da questão dos salários. O que é que entendem que deveria ser feito neste momento? Para já, como introdução geral, deixo apenas este enquadramento. Depois teremos a oportunidade de, numa próxima intervenção, fazer perguntas mais detalhadas. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Então agora passava a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, e agradecer ao Sr. Presidente da Comissão por nos ter convidado, e também dizer ao Bloco de Esquerda que pensamos que é interessante esta iniciativa, portanto, do Bloco de Esquerda. Se nós estivéssemos aqui para tratar do problema da Soares da Costa em toda a dimensão da palavra, estávamos aqui, ela fez 100 anos no ano passado, portanto estávamos aqui não sei quantos meses a discutir o problema da Soares da Costa. Vamos às questões concretas. Bom, a Soares da Costa, eu tenho aqui uma foto que falou, e muito bem, o Sr. Deputado, dinheiro que vinha de Angola. Isto foi dito numa primeira reunião. Eu sou sindicalista já há alguns anos. Foi um dia muito triste para mim quando o presidente atual executivo da Soares da Costa, Joaquim Vitas, disse: estou à espera de uma mala que traz 15 milhões de euros para um despedimento coletivo de 500 trabalhadores. Isto foi dito nos finais de 2015. Para que era isso? Era para um despedimento coletivo de trabalhadores da Soares da Costa. Despedimento esse que nunca se efetivou. Colocou uma série de questões. A Soares da Costa, por exemplo, quando se falava em construção, há uns anos atrás, falava-se em construção, era Soares da Costa. Aliás, Soares da Costa tinha diretamente 7.500 trabalhadores e indiretamente duplicava os indiretos. Os indiretos. A Soares da Costa, por exemplo, pode-se dizer, com toda a veemência, não tenho qualquer tipo de dizer isto, que 70% dos bairros sociais foram construídos no nosso país foi a Soares da Costa. Foi a Soares da Costa. A Soares da Costa, muitas infraestruturas que estão em Portugal, da ferrovia, rodovia, portanto, habitação, barragens, autoestradas, a Soares da Costa sempre presente. E porquê? Porque tem um capital humano que são os trabalhadores, ao contrário de que às vezes alguns economistas dizem recursos humanos, não há recursos, é capital humano, os trabalhadores são um capital humano que depois transformam o capital humano em capital financeiro. E esse capital humano que a Soares da Costa tinha, infelizmente, hoje, e para responder à questão que o Sr. Deputado colocou, nós temos quatro situações na Soares da Costa. Os que estão na inatividade, os que prescindiram, ou seja, rescindiram o contrato, os que estão, portanto, que estão a trabalhar e não recebem. É bom dizer que a Soares da Costa há trabalhadores com mais de um ano de salários em atraso. Foi a maior inverdade que o Sr. Presidente Executivo disse numa reunião que o problema de Angola, os salários não se pagava, que era Angola que estava a criar dificuldades. Essa é uma inverdade, porque havia lá muitas construtoras, e que fique claro, não tem comissão com nenhuma construtora, com a Motengil, com a Casais, com a ACA, entre outras. E essas, os trabalhadores não tinham salários em atraso. Portanto, fique claro aqui, essa é uma inverdade, que não há metro, nem simples, nem duplo, que consiga medir essa inverdade. Os trabalhadores, portanto, da Soares da Costa, naturalmente, que hoje estão perante uma situação, eu vou colocar aqui uma questão que nunca fui confrontado. A mulher de um trabalhador, melhor dizendo, o sindicato evitou o suicídio de dois filhos e da mulher de um trabalhador que estava em Angola, que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro para os filhos comerem. Aliás, isso é público. E foi este sindicato, e eu sinto-me muito feliz como sindicalista em ter evitado isso. Ou seja, ela foi ao sindicato, a função do sindicato, não somos uma instituição de caridade, passo a expressão, mas perante uma questão tão concreta e tão grave, o sindicato, não sei quem é a senhora, o sindicato tomou uma medida e depois a senhora cumpriu com o sindicato. Portanto, eu estou a colocar esta questão para colocar outras questões. Por exemplo, nós defendemos sempre, que fique claro aqui para todos os senhores deputados, fique claro, defendemos sempre que a Soares da Costa devia continuar a afirmar-se no mercado, mas, naturalmente, os trabalhadores têm que estar bem psicologicamente, têm que ser estimulados recebendo os seus salários. Porque uma coisa é ter um mês de salário atrás, outra coisa é ter mais de um ano. E é o que está a acontecer, mas depois à frente deveria ter a oportunidade de colocar mais algumas questões. Penso que neste momento, passou-se uma coisa muito grave. Aliás, estão aqui advogados e sabem muito bem, sabem isto melhor do que eu. Por exemplo, a Soares da Costa, que tem um PER, e alguns dos seus deputados podem se rir, o PER para mim é quase como uma máquina de cuidados intensivos. Todos que apareceram no sindicato, nenhum bingou. Todos os PERs, nenhum bingou. E a Soares da Costa, com todos os perdões, que depois mais à frente iremos falar, está nesta situação. Por isso, eu penso que a situação da Soares da Costa, não tem futuro porquê? Neste quadro. Não tem futuro porquê? Tinha obras, foram retiradas obras, não vai a concurso. E agora, por exemplo, Portugal tem falta de 80 mil trabalhadores. E vai ter muitos mais. Eu vou fazer aqui um exercício simples, mas é importante. Por exemplo, quando nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer assim, nós vamos fazer tudo para que os trabalhadores voltem a Portugal. Antigamente, um trabalhador, por exemplo, que vivia no Marco de Canavês, vinha à segunda-feira para o Porto e à sexta, porque não tinha as infraestruturas rodoviárias que tem hoje. E aí, hoje, um trabalhador que ganha 650 euros em Portugal, vai de avião no Ryanair, no táxi aéreo, como se chama, e vai à segunda e vem à sexta, na Alemanha ganha 3 mil euros, na França 2.800 euros. Portanto, é bom que façam este exercício, e os senhores são deputados. Portanto, quando se fala, uma coisa nós somos patriotas, e eu também sou. Não sou nacionalista, sou patriota. Nacionalismo não defende nada. Isso. Penso que, portanto, esta questão dos trabalhadores da Soares da Costa, penso que já excedi o meu tempo. Não? Já.
Portanto... Ah,
já
são
10
minutos.
Hã?
São 10 minutos.
Não, não vou ser. Não vou ser, doutor, de certeza absoluta. Penso que estou mais vocacionado, já fui autarca, mas estou mais vocacionado para a atividade que desenvolvo como sindicalista. Penso que, portanto, esta questão da Soares da Costa, veja-se aonde vai, como é que esta administração, quer dizer, há um trabalhador que mete um processo para pedir insolvência e paga este trabalhador. Naturalmente que nós temos, eu defendo a dialética, se paga a um, então os trabalhadores todos foram ao sindicato, que nós somos o sindicato mais representativo, naturalmente que os trabalhadores disseram ao bano. Você anda sempre a defender, ou tu andas sempre a defender, que a empresa deve continuar, mas eles pagam àqueles que metem processo de insolvência, porque o sindicato ficaria muito mal ao sindicato pedir a insolvência da Soares da Costa, ou qualquer outra empresa. Primeiro posto de trabalho. Então, o que é que se faz? Neste momento vão entrar dezenas de processos de insolvência da Soares da Costa, porque ainda agora, recentemente, um quadro da empresa, que a empresa devia 150 mil euros, deram-lhe 100 mil euros, venderam uma grua, portanto, e desse dinheiro foi para pagar, negociar com esse trabalhador. Aliás, para mim, trabalhadores são de menos qualificado ao mais qualificado. Engenheiro, arquiteto, carpinteiro, para mim são todos. Para mim são todos. Aliás, sou um sindicalista com uma visão não sectária nem radical, contemporânea. E penso que esta situação, portanto, da Soares da Costa, nós, estes processos que indo lá, ou vão pagar a todos já, ainda bem, se pagar a todos, tudo bem, ou pode chegar a uma situação de insolvência, não havendo obras, a empresa não tendo obras, os trabalhadores numa situação que estão cada vez mais, portanto, a rescindir os contratos, passa de uma situação de suspensão à rescisão, e os que estão na atividade não recebem dinheiro. A situação é muito grave, e eu penso que só há um caminho. Eu vou dizer aqui uma coisa que acho que o dinheiro do Estado, todos nós, tem que ser bem gerido. Sabem que o primeiro PER, portanto, foi chumbado, porque havia um tratamento diferenciado em relação à Angola, aos credores e aos portugueses. Isso não é correto. Portanto, não era correto, até que foi inviabilizado o primeiro PER. O segundo PER, com o perdão que a Caixa de Depósitos deu, eu acho que o dinheiro da Caixa de Depósitos é todos nós. não se vê. Se fosse para resolver o problema e os trabalhadores verem os seus problemas resolvidos, não tenho dúvidas nenhumas que era importante. Agora, na situação em que isto está a acontecer, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos não deveria ter perdoado, estamos a falar em centenas de milhões de euros, não estamos a falar em 10 mil euros, estamos a falar em centenas de milhões de euros. Penso que a Soares da Costa, o fim dela, aliás, a Soares da Costa neste momento em Portugal tem aí uns trabalhos residuais, que é de manutenção, portanto, é o pouco trabalho que tem. E eu digo isto porque a Soares da Costa, ao fazer 100 anos, foi porque tinha boa administração. E vou dizer aqui uma coisa que não é por ser académico para fazer esta reflexão, é dizer assim, quando a empresa foi criada e foi administrada pelas pessoas que a criaram, e depois da continuidade dos filhos, ela não chegou a esta situação. Entraram para a empresa pessoas que não sentem a Soares da Costa, e quando ela surgiu, e como surgiu, por isso é que estamos perante esta situação. Sabem uma coisa, eu fiz na Soares da Costa, como sindicalista, fiz, não digo milhares, mas centenas e centenas de ações de trabalho. Aliás, os trabalhadores da construção devem muito aos trabalhadores de Soares da Costa o contrato que têm, que eles em tempos áureos lutaram bastante pelo seu contrato de coletivo de trabalho. Portanto, numa primeira fase, ficaria por aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então agora começamos a ronda dos grupos parlamentares e para iniciar daria a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato da Construção de Portugal, o Sr. Albano Ribeiro, e o Sr. António Mesquita, e naturalmente todos os senhores deputados presentes. Em primeiro lugar, dizer em nome do PSD que esta situação é para nós constrangedora. É sempre triste ver uma grande empresa definhar e, sobretudo, é particularmente triste sabermos que há trabalhadores com salários em atrasos. Nossa perspectiva é das coisas piores que pode acontecer a um trabalhador, portanto, é estar a trabalhar e depois chegar ao final do mês, não receber e continuar a trabalhar e continuar sem receber. Sabemos que os mecanismos que existem de apoio aos trabalhadores nesta situação são sempre contingentes e, portanto, todos os trabalhadores que são confrontados com salários em atraso têm enormes dificuldades e nós não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade para com os mesmos. Dizer depois o seguinte, que estas situações acontecem um pouco por todo lado e é claramente pena que não haja mais mecanismos para lidar com elas de outra forma. Eu também partilho a opinião que o Sr. Presidente do Sindicato transmitiu de que os planos especiais de revitalização de empresas, os PERs, em grande parte dos casos não conseguem recuperar efetivamente as empresas. E eu tomo nota desse alerta para que nós, legisladores, nós neste caso, nós deputados, possamos refletir e tentar encontrar uma forma mais efetiva de que, no sentido que os PERs permitam efetivamente revitalizar as empresas e, nessa medida, salvaguardar os postos de trabalho, que é o seu principal objetivo, é fazer com que uma empresa em dificuldades consiga recuperar e consiga manter o essencial dos seus postos de trabalho. Dizer também, enquanto maior partido da oposição, que esta situação, não sabendo concretamente, só depois de se analisar o que é que concretamente, o que é que no dia a dia, quais são as causas primeiras da situação que os trabalhadores estão a viver e que a empresa está a viver, só nessa altura é que podemos saber o que é que se passou efetivamente, mas dizer que estes casos acontecem também muitas vezes por políticas erradas e por ineficácia da parte dos serviços públicos. Não sabemos, ninguém consegue adivinhar o que é que poderia ter acontecido se tivesse havido mais investimento público por parte deste Governo, se porventura isso poderia ter ajudado a empresa a ter conseguido outras obras e a ter conseguido a sua recuperação. Agora, facto é que o investimento público com este Governo, dizem os números, foi sempre inferior ao que foi feito no ano de 2015 pelo anterior Governo, quer em termos nominativos, quer em termos de percentagem do PIB. Aliás, uma das falhas que nós apontamos como mais sérias à ação deste Governo tem sido precisamente o investimento público ter sido especialmente baixo. Ora, para uma empresa que está em dificuldades, uma empresa no setor da construção civil e das obras públicas, não haver investimento em Portugal em obras públicas em obras públicas, quando o setor da construção civil, das obras particulares, esteve particularmente em dificuldades devido também aos problemas que a banca tem tido, na nossa perspectiva, não pode deixar de ser apontado como uma das causas para as dificuldades sentidas por esta empresa, como muitas outras. Apesar de nós não sabermos também, obviamente, que uma deficiente gestão também dá cabo de qualquer empresa, tenha ela mercado ou não tenha mercado. Dizer depois que também, porventura, poderá não ser alheio a este fenómeno, à circunstância da ACT estar com este governo com clara falta de meios. Nós já tivemos aqui um sem número de audições onde ficou bem patente que com este governo tem faltado dinheiro para a ACT, para despesas correntes, e também tem faltado investimento na contratação de novos inspectores. Se a inspeção funcionar, se o Estado tiver meios adequados para fazer a sua atividade, a fiscalização poderá impedir este tipo de problemas. O incumprimento do PER devia também motivar por parte do Estado, o Estado também é credor nestas situações, devia motivar por parte do Estado uma fiscalização maior daquilo que é a gestão corrente da empresa, porque eu não conheço concretamente a lista de credores desta empresa, mas tenho a convicção de que o Estado será credor, quer a título de impostos, quer a título de prestações para a Segurança Social, porque o que é normal neste tipo de casos é que as empresas deixem também de pagar prestações para a Segurança Social, e nessa medida o Estado como credor, como salvaguarda, na medida em que tem obrigações de salvaguarda daquilo que é o
património... Senhor Deputado, agradecia-lhe que acabasse, já ultrapassou o tempo.
Naquilo que é a medida das suas obrigações de fiscalização das verbas relativas a impostos e contribuições, também tem poder para, junto da Comissão de Credores, perceber exatamente o que é que está dentro da empresa. E nós aqui deixamos, através do Partido Socialista, dos partidos que apoiam o Governo, o apelo para que o Estado exerça esse seu poder e consiga descobrir, efetivamente, o que é que está a passar dentro da empresa e, nessa medida, tentar encontrar mecanismos para resolver o problema e, nessa medida, salvaguardar os postos de trabalho. E muito obrigado.
Muito obrigado também. Então, passava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, em representação do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dou as boas-vindas à delegação do Sindicato da Construção de Portugal, e concretamente ao Sr. Presidente, Albano Ribeiro, que conheço há muitos anos e que considero um amigo, ou também o assessor, o Sr. António Mesquita. É um sindicato que hoje está legitimamente aqui presente porque o seu passado na defesa não só dos interesses dos trabalhadores que representa, mas fundamentalmente com a posição de defesa do próprio setor da construção e obras públicas, é conhecido de todos e, de facto, é um sindicato que não pode ser acusado de apenas defender os interesses de uma parte dos interessados, de todos aqueles que têm a sua atividade económica neste setor, mas, de facto, é um sindicato que tem lutado e tem apresentado propostas, designadamente no grande período de crise que o setor da construção civil e obras públicas atravessou em Portugal, para que essa crise fosse ultrapassada. O Sr. Presidente do Sindicato sabe naturalmente bem que a crise da Soares da Costa não é uma crise da alegada falta de investimento público que foi aqui referido pelo Sr. Deputado do PSD. Nós sabemos perfeitamente que o setor da construção e obras públicas foi claramente desprezado pelo anterior governo, na medida em que o discurso que implementaram era o discurso que Portugal devia apostar nas indústrias e na economia dos bens transacionáveis, entendendo que o setor da construção e obras públicas era um setor menor que não merecia qualquer tipo de apoio, designadamente do ponto de vista de fundos e do ponto de vista de apoios do Estado. E por isso, quando surgiu a crise da Troika, o setor da construção foi um setor particularmente atingido e, infelizmente, não foi só a Soares da Costa, mas um conjunto muito grande de empresas que tinham muitos anos de vida em Portugal e que muito tinham contribuído para o desenvolvimento da economia nacional e para a criação de emprego, não só a nível nacional, mas a nível internacional, que eram empresas que tinham um conhecimento fortíssimo, que levavam a que o setor da construção e obras públicas portuguesas fosse dos setores mais evoluídos a nível europeu e que tornava as nossas empresas competitivas em qualquer parte do mundo. Todo esse conhecimento, toda essa capacidade foi, infelizmente, desmantelada pelas políticas do anterior governo. E hoje, como o Sr. Presidente do Sindicato diz, o problema não é a falta de trabalho. O problema é que, infelizmente, a Soares da Costa não tem tido condições para responder ao mercado e, sobretudo, não tem tido condições para ultrapassar os estrangulamentos financeiros que vive, não só em Portugal, como também nos mercados internacionais. A nossa preocupação aqui é, portanto, são duas. É, por um lado, tentar que a Soares da Costa, se for possível, consiga recuperar, mas pelo cenário aqui trazido pelo Sr. Presidente do Sindicato, não nos parece que seja um cenário viável. E se não for um sinal viável, e se não for um cenário viável, o que nós entendemos que deve ser feito é rapidamente liquidada a empresa e assegurados os direitos privilegiados, aliás, por lei, dos trabalhadores, e, no fundo, criar condições para que outras empresas surjam e que possam recuperar o conhecimento e a capacidade que nestas organizações não está no nome da empresa, está é nos trabalhadores que, ao serviço dessa empresa, criaram tudo aquilo que é a capacidade económica da organização. E, portanto, em função do cenário que aqui nos traz da Soares da Costa, as duas questões que eu lhe colocava são as seguintes. Isto é, o que é que defende neste momento o sindicato para o futuro da Soares da Costa, considerando todos os constrangimentos que aqui acabou de referir, e penso que também para as diversas organizações públicas que acompanham neste momento a situação do PER da Soares da Costa, convém saber qual é a posição do sindicato, isto é, o que é que deve ser feito neste momento, prolongar por muito mais tempo esta situação que não interessa a ninguém, ou pura e simplesmente liquidar a empresa e assegurar os interesses e os direitos dos trabalhadores que, infelizmente, quer em Portugal, quer nos mercados internacionais, se encontram sem receber os seus vencimentos. E, por outro lado, também perguntar-lhe o que é que nós, a Assembleia da República, podemos ajudar no sentido daquilo que é o cenário que o sindicato defende para resolver esta situação tão infeliz da Soares da Costa e que tantos prejuízos traz não só para os seus trabalhadores, mas também para a economia nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E daria agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E queria agradecer também mais uma vez ao Sindicato da Construção a intervenção que aqui trouxe. E queria abordar quatro temas. Primeiro, a questão do PER. Disse que eram algumas centenas de milhões de dívidas que foram perdoadas. Tanto quanto sei, entre dívidas à banca e a fornecedores, estamos a falar de cerca de 300 milhões de dívidas que foram, enfim, que no processo do PER acabaram por ser perdoadas, cerca de metade da dívida que existia da empresa. E estamos a falar de uma dívida de cerca de 50 milhões só em créditos que são devidos aos trabalhadores. Ou seja, é muito dinheiro. A pergunta que lhe coloco é: como é que é possível que um PER continue numa empresa que não tem uma única obra? Como é que é possível? E se não considera, no mínimo, intrigante que o PER continue quando existe, e penso que confirmará esta nossa percepção, um incumprimento flagrante do próprio PER, nomeadamente de algumas das condições básicas e dos compromissos básicos deste plano, que é o pagamento dos salários em atraso aos trabalhadores, ou pelo menos, nem que não seja feito o pagamento de um momento para o outro, esse pagamento ir sendo regularizado de forma progressiva e de forma justa, distribuída entre todos os trabalhadores. Perguntamo-nos como é que há tanta conivência para a continuação deste PER e se essa conivência não tem a ver com o facto de, enquanto o PER decorre, a empresa vai apresentando como atos de gestão aquilo que são, na verdade, atos de dilapidação do pouco património que ainda resta e que poderia servir. Disse-nos que houve uma grua que foi vendida para pagar uma parte de uma indenização aos trabalhadores. Mas também, ou a dois trabalhadores, a um trabalhador. Enfim, temos a informação também de que terá continuado a haver leilões, não sei se pode confirmar ou não, de material da Soares da Costa e que os trabalhadores não sabem o que é que foi feito com o resultado dessas vendas. Mas dir-nos-á se é assim ou não. Também gostava de saber qual é a situação atual dos trabalhadores da Soares da Costa, porque nos referiu que havia trabalhadores há um ano ou há mais de um ano sem receber salário. A última informação que nós tínhamos é que havia trabalhadores que não recebiam salários, alguns há 5 meses e outros há 33 meses, o que é quase 3 anos. Não sei se neste momento ainda há trabalhadores nesta situação ou não, mas qual é a situação geral dos trabalhadores e de quantos trabalhadores é que estamos a falar? Porque referiu também que havia basicamente 3 situações. Há os trabalhadores que ainda estão no ativo, que são pouquíssimas dezenas. Há umas centenas de trabalhadores que estão numa situação de inatividade. E há os trabalhadores que já rescindiram com a empresa, mas que ainda não receberam por parte da empresa aquilo que a empresa tem que lhes pagar. Rescindiram por justa causa, porque não têm salários e, portanto, mas têm que receber também as suas compensações e que não receberam ainda essas compensações. E, portanto, quantos trabalhadores é que nós estamos a falar em cada uma destas situações, mais ou menos, e qual é, digamos assim, os salários que estão em falta? Últimas duas notas. Que informação tem sobre as diligências da DGERT relativamente a esta situação? A informação que nós temos é que o Joaquim Fitas não comparece às reuniões, adia e, portanto, as reuniões com a DGERT não têm sido basicamente boicotadas pela administração da empresa. Finalmente, o senhor deputado do PSD falou da Autoridade para as Condições de Trabalho. Creio que neste caso não é a Autoridade para as Condições de Trabalho que podemos imputar uma falta de ação, parece-me, porque nós tivemos aqui a senhora Inspetora-Geral que disse que já pôs pelo menos 3 ou 4 processos de crime, portanto já reportou ao Ministério Público, já deu origem à abertura de processo em tribunal por causa não apenas do não pagamento de salários, mas da forma ilegal como estão a ser rateados a parte dos salários que está a ser paga. E a ACT já nos disse, já manifestou aqui a sua incompreensão com esta situação, já manifestou aqui que, por diversas vezes, já atuou, já, digamos assim, fez as diligências que estavam ao seu alcance e já reportou aos tribunais esta situação. E, portanto, gostava de saber se entende que há aqui um problema que tem que ver com a falta de meios da ACT, como foi sugerido pelo deputado do PSD, ou se, por acaso, neste caso, a ACT tem intervindo, mas neste momento o que está a falhar são outros intervenientes. E com isto termino. Que intervenientes é que estão a falhar mais e o que é que o Parlamento pode fazer mais, na sua opinião?
Muito obrigada, Sr. Deputado. E então agora passava a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, António Carlos Monteiro.
Muito bom dia. Queria antes de mais cumprimentar o Sindicato de Construção de Portugal, em especial o seu presidente, Albano Batista, e o seu assessor que aqui se encontra, António Mesquita. Queria começar por dizer que, para o CDS, os salários em atraso são absolutamente inadmissíveis. É fundamental que um trabalhador tenha o direito a receber aquilo que corresponde à sua prestação de trabalho, que é o salário. E levanta-nos desde logo sempre um problema, que é como é que sobrevive quem presta o seu trabalho e não recebe a devida remuneração. E essa é a primeira questão, e é uma questão social. E aí a pergunta que me cabe fazer enquanto deputado é se é possível dizer-nos que todos, qual é, no fundo, o que é que o Estado tem feito para prestar o devido apoio a quem está a atravessar uma situação difícil porque trabalha ou trabalhou e não recebeu o seu salário. Portanto, a primeira pergunta é, está tudo a ser feito? O que é que poderia ser feito e não foi feito até hoje? Em segundo lugar, tenho uma pergunta que gostaria de saber se por acaso o sindicato terá alguma resposta que me possa dar, porque eu fiquei com essa interrogação. É que a Comissão de Trabalhadores da Soares da Costa foi convidada, em primeiro lugar, a vir a esta comissão e informou que não vinha. Sabem, por acaso, por que razão é que tal sucedeu? E se nos poderiam informar sobre o que é que se estará a passar na empresa? Depois, no que diz respeito àquilo que é a situação da Soares da Costa. A Soares da Costa é uma empresa que já teve um papel muito importante no país, assente essencialmente nas obras públicas. Aquilo que nós percebemos quando olhamos para a realidade da economia e que é para nós absolutamente evidente, pena é que não seja evidente para todos os partidos nesta Assembleia, é que quem cria os empregos são as empresas. E, portanto, se uma empresa é bem gerida, consegue criar mais empregos, consegue manter esses mesmos empregos e, por isso mesmo, uma boa gestão, uma boa empresa é amiga dos trabalhadores. Quando isso não é assim, quem acaba por ser prejudicado são os trabalhadores dessa mesma empresa. Não apenas os acionistas, mas também os trabalhadores. E, portanto, quando nós vemos hoje em dia PERS em que, na realidade, como o Sr. Presidente do Sindicato nos disse ainda há pouco, quando as empresas entram num processo especial, na realidade já estão praticamente mortas, significa ligá-las à máquina, mas já há muito pouco há a fazer para as revitalizar e para conseguirem manter a sua existência, evidentemente que isso nos deve obrigar a repensar todo o comportamento que há relativamente a estas empresas antes de chegarem a este processo de revitalização. É óbvio que foram tomadas opções erradas no país. A ideia de se injetar artificialmente dinheiro na economia através das obras públicas, com terceiras autoestradas, TGVs, novos aeroportos na OTA, depois Alcochete, mais uma travessia sobre o Tejo, que não era sustentável em termos de finanças públicas, vieram pôr a nu que, evidentemente, havia empresas que, na realidade, o que estavam a fazer era concorrência desleal a outras empresas. Porque, não pagando aos trabalhadores, é óbvio que podem apresentar melhores preços que aquelas empresas que cumprem as suas obrigações. E o facto de se procurar manter artificialmente empresas, sem cuidar dos seus trabalhadores, muitas vezes em que a preocupação não é saber se a empresa tem condições de sobreviver, mas sim se os bancos têm que provisionar o prejuízo da falência dessa mesma empresa, leva a que tenhamos situações que se arrastam no tempo, desnecessariamente prejudicando os trabalhadores. E, portanto, a nossa questão é, sabemos que há queixas-crime, sabemos que há ações inspectivas na ACT, a pergunta é, está tudo a ser feito no sentido de obter solução para os trabalhadores, sabendo nós que o mercado está revitalizado e que há outras oportunidades e que há empresas que estão neste momento, apesar de tudo, com outra robustez? O que é que poderia ser feito mais para ajudar a resolver esse mesmo problema? Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para finalizar esta ronda, a Sra. Deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sindicato de Construção de Portugal, cumprimentar o seu Presidente e de agradecer também, no fundo, a intervenção inicial que foi feita. Colocando aqui duas ou três observações em relação a esta situação da Soares da Costa. O PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, há vários anos que tem enviado várias perguntas ao Governo sobre a situação da Soares da Costa. Infelizmente, seja no que se refere a salários em atraso, seja no que se refere a despedimentos de trabalhadores. Aliás, nós recordamos aqui que em 2012 até foram despedidos muito mais trabalhadores do que aquele que era o máximo permitido por lei por triênio. E já estamos aqui, considerando até que a própria Soares da Costa recebeu também ela, seja a sua empresa específica ou seja o próprio grupo, fundos comunitários, o que também isso é um elemento inibidor até de um ponto de vista dos próprios despedimentos. Mas, ou seja, há vários anos que o PCP tem colocado perguntas e preocupações sobre a Soares da Costa. Nós, não é competência da Assembleia as questões de gestão da empresa, sendo que durante muitos anos a Soares da Costa deu muitos milhões de lucro. Lucro e riqueza que era criada pelos seus trabalhadores. E, como tal, nunca foi responsabilidade dos trabalhadores, como não é hoje, a situação em que se encontra a Soares da Costa. E, como tal, também no entendimento que nós temos, não podem ser nunca os trabalhadores a pagar uma fatura que não foram sequer eles próprios que a criaram, porque se há alguém que deu riqueza à própria empresa, foram os trabalhadores que lá estiveram a trabalhar. Nós temos de alguma forma a indicação de situações e pedia também que confirmassem esta realidade para podermos ter neste momento como que um ponto de situação dos trabalhadores da Soares da Costa, seja dos salários em atraso. Nós temos indicações que variam dos 3, dos 10 meses, dos 20 meses, ou seja, era importante perceber a realidade que estamos a falar de salários em atraso, quantos são os trabalhadores que estão neste momento nessa situação, se houve também os pedidos de suspensão de contrato por essa situação. Temos a indicação da existência também de situações de inatividade ilegal de muitos trabalhadores, que também gostaríamos de saber qual é a informação que o sindicato tem sobre isso, e até tratamentos discriminatórios no pagamento das próprias remunerações e dos salários que são em atraso, que não são pagos a todos por igual, uns recebem mais, outros recebem menos, e no fundo criamos um ponto de situação sobre toda esta realidade e sobre esta luta que os trabalhadores da Soares da Costa têm tido e que é, aliás, uma luta muito justa na defesa dos seus direitos. No que se refere à questão do próprio PER, nós também questionamos o Governo sobre esta matéria, sendo que em relação ao PER especificamente nós nunca obtivemos respostas. Aliás, aos vários PERs. Estamos a falar aqui de um, mas há outros que seguem e nós já nessa altura questionamos o Governo sobre isso, nomeadamente do acompanhamento que estava a ser feito a ao PER e da avaliação que também era feita sobre a concretização do próprio PER, bem como a garantia da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores da empresa. Sobre tudo isto, o Governo a nós não nos respondeu. Naturalmente que isto não significa que a gente não insista nesta matéria, até porque é efetivamente importante que o Governo também se pronuncie. Nós tivemos já a oportunidade também de ouvir a diretora da ACT, que explicou, penso eu, muito bem até de um ponto de vista das próprias ações respectivas da ACT e, como já foi aqui também referido, da instauração de um conjunto de processos de crime à Soares da Costa, mas era importante perceber, e nós, eu penso, foi há cerca de mês e meio, dois meses que foi essa audição, se no entretanto também houve desenvolvimentos nesta área, seja de um ponto de vista de ações inspectivas que possam entretanto ter tido lugar em algum local, ou até de outros desenvolvimentos que o sindicato tenha conhecimento. Naturalmente que da parte do PCP nós iremos continuar a acompanhar estas matérias, seja de um ponto de vista das perguntas que iremos fazer ao Governo, seja de um ponto de vista também das ações de luta que os próprios trabalhadores da Soares da Costa desenvolvam e que, da mesma forma que estivemos no passado, estaremos também solidariamente presentes. Sabemos que há várias realidades diferentes, seja a realidade nacional, seja aquela também que é a realidade que se passa em Angola, e o que nós sabemos também de tudo isto é que há famílias que estão em situações muito difíceis há muitos meses e que esta não é uma situação que se possa prolongar. Naturalmente que há uma necessidade, de um ponto de vista de esclarecimento por parte do Governo e mesmo uma ação e uma intervenção por parte do Governo que nós achamos que também se encaixa naqueles que são os seus deveres e as suas competências e que é por isso mesmo que também temos dirigido este conjunto de perguntas. Mas deixar, no fundo, estes pedidos de esclarecimento e, no fundo, de atualização de informação para que também, a partir daqui, a Assembleia da República e cada grupo parlamentar possa agir, conforme entender, para também contribuir na defesa dos direitos dos trabalhadores da Soares da Costa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. E então agora, em termos do encerramento, daria a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato.
Bom, foram colocadas aqui um conjunto muito vasto de questões em relação à questão que o Sr. Deputado PSD colocou, de que o Governo, quer dizer, não há investimento. Eu penso que o maior contributo que o Governo podia dar à Soares da Costa foi, passado uma situação de abstenção, votar favoravelmente e perdoar a dívida que perdoou. Que eu teve o cuidado de dizer no início, que o dinheiro nosso, se esse exercício que o Governo fez a Soares da Costa pagasse, por exemplo, isto é uma bomba queira aqui que eu vou dizer, pagasse ao sindicato 45 mil euros que deve de cotas, que ficou com eles, vamos à administração. O problema é um problema da administração, não é de mais nada. A administração, isto é para, eu vou responder globalmente a todas as questões que foram aqui colocadas. A administração da Soares da Costa tem 30 trabalhadores, quadros, que eu não tenho nada contra eles, que estão os ditos na atividade, que estão em atividade, tem um diretor de obra e não tem obras em Portugal. Portanto, eu penso que isto está a dizer disso tudo aqui. Portanto, tem um diretor de obra, que estão em Vila Nova de Gaia e não tem obras. Aliás, seria injusto se eu não dissesse isto que vou aqui dizer, com o Presidente do Sindicato. A Soares da Costa, eu tive o cuidado de dizer no início, tinha obras e até do Estado, no Alentejo, um hectare, que ele foi retirada, por incumprimento daquilo que tinha assumido com o Estado. Portanto, eu não sou político, voto nas eleições, nem tenho falta de memória. Aqui comigo não há falta de memória. Eu, portanto, digo que a situação, culpabilizar o Governo, não. Nós temos, é uma empresa privada, e em relação, por exemplo, foi colocada uma questão pelo CDS, há dois mecanismos que nós, desde a primeira hora, aconselhámos os trabalhadores. Eu tive cuidado de dizer que sou um sindicalista contemporâneo. Temos uma faculdade que diz, a empresa não paga 30 dias mais 15, pode suspender o contrato. E recebe da Segurança Social. É um mecanismo que está criado. E nós fizemos diretos, concentrações, fizemos isso tudo. Mas chegou um momento em que os trabalhadores, por aquilo que foi colocado por ser deputado que se teve que ausentar do CDS, nós, para que os trabalhadores tivessem algum dinheiro para sobreviver, aconselhámos a isso. E dizíamos, vamos continuar a dialogar para se ultrapassar o problema da Soares da Costa, para que ela se afirme como uma grande empresa, portanto, do setor. A Soares da Costa, uma empresa têxtil, se tiver pá, não funciona. A Soares da Costa, se não tiver obras, não funciona. Portanto, é a natureza dela. É tão simples como isto. Bom, os ativos da Soares da Costa, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, neste momento, nós estamos a falar apartamentos, estamos a falar em terrenos no Porto, por exemplo, em Campanhá, nas Areias, estamos a falar, por exemplo, os estaleiros em Angola que valem milhões, que dá para pagar aos trabalhadores. Dá para pagar as dívidas aos trabalhadores. Nós aqui temos de fazer, quer dizer, separar as coisas. Salários em atraso, estamos a falar de cerca de 11 milhões de euros. E depois são os direitos vencendos, que é a questão das indemnizações e etc. Portanto, é que dá cerca de 51 milhões de euros. A Soares da Costa está nesta situação por muito mais gestão. Eu, por exemplo, engenheiros, meus amigos da Soares da Costa, disseram, não, vamos apresentar isto por um valor muito alto, que é para não ser aceito, por exemplo. Isto aconteceu nesta gestão desta administração. Isto aconteceu. E penso que os trabalhadores, aliás, muitos trabalhadores já emigraram. Infelizmente, um trabalhou durante 37 anos em Portugal e foi trabalhar para a Bélgica em busca de uma vida melhor para ele e para os filhos, e morreu numa circunstância muito complicada que caiu abaixo. Os meios de proteção estavam completamente ausentes. Portanto, esse trabalhador morreu e durante 37 anos não morreu a trabalhar para a Soares da Costa. A situação que nós temos, como eu disse inicialmente, nós temos quatro situações. E quando os senhores deputados colocam aqui o que fazer perante isto, uma coisa simples, muito simples, esta administração tinha que começar a cumprir o PER em outubro do ano passado. E não está a cumprir. Pronto. E não está a cumprir. Perante esta realidade que provoca situações económicos e financeiros às famílias muito graves, os trabalhadores decidiram que querem insolvência da empresa. E neste momento, eu sempre defendi que a Soares da Costa, aliás, está público, aliás, eu tenho aqui, eu sempre defendi isto, sempre defendi que a Soares da Costa devia ser, se afirmar como uma grande empresa. Sem os trabalhadores, naturalmente, não havia Soares da Costa. Portanto, os postos de trabalho, manter os postos de trabalho. Esta situação hoje já é insustentável. Eu vou aqui colocar uma questão tão simples como esta. Eu só tive duas reuniões com o Sr. Presidente Executivo, o Dr. Joaquim Fitas. Olha, na primeira elogiou-me, como costuma-se dizer na gíria, uma pessoa que diz que uma pessoa inteligente e só fala com ele uma vez, essa é uma verdade, não é isso. Não, ele não pode avaliar um ser humano num encontro. Então, o que é que acontece? Reunimos só duas vezes. E sabem porquê é que reunimos só duas vezes? Tão simples como isto. Porque eu sabia que a Soares da Costa tinha 7 milhões no Deutsche Bank, tinha 7 milhões no Deutsche Bank e não pagava salários em atraso aos trabalhadores. E eu coloquei a questão e ele confirmou. Sabem o que é que ele fez? Meteu um processo de crime contra mim. Mas há uma coisa, morreu à nascença. Porque ele sabia, eu não ia falar, eu não sou uma pessoa leviana, não sou irresponsável como presidente do sindicato. Se disse aquilo, eu sabia. Por exemplo, como disse há um bocado, está aqui o meu amigo Dr. Bexigas, há muitos anos, aliás, fomos parceiros na Associação Patronal, a negociar contratos, e teve sempre um comportamento correto, tem que se dizer aqui. Estando na defesa da entidade patronal, estava no seu exercício das suas funções. Nós, o sindicato, portanto, em relação a todas estas questões da Soares da Costa, a má gestão é que fez com que a empresa chegasse a esta situação. Aqui não se pode inventar nada, e não se inventa mesmo nada, fala-se a verdade. Porque, por exemplo, se o senhor Joaquim, Dr. Joaquim Fitas, me dissesse assim, os 7 milhões estão cativos, naturalmente que ele só viesse para a praça pública dizer que ele tinha 7 milhões, ele podia mostrar o processo e aí podia ter força para o sindicato ser, portanto, penalizado. Mas nunca disse isso. Agora, em relação aos salários, portanto, eles pagaram aqueles salários. Os trabalhadores, estamos a falar, por exemplo, nós no sindicato temos centenas de trabalhadores que estão em duas situações, ou duas, três, que é os trabalhadores que ainda estão no ativo, mas é muito pouco, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, são muito poucos. Aliás, a maioria até são do setor terciário. São do setor terciário, não são do setor operário. E os trabalhadores suspensos, que rescindiram, e os na inatividade. Portanto, é o que nós temos. E já agora, falar Angola, que fique claro, a Soares da Costa neste momento não pensa em Angola, pensa em Moçambique. É Moçambique, não é Angola. Não é Angola, é Moçambique. Portanto, está direcionada em termos de geografia, de economia e do seu trabalho que querem fazer, portanto, é em Moçambique. Nós, em relação a estes trabalhadores todos que estão nesta situação, naturalmente, que eu não tenho dúvidas, mas que fique bem claro aquilo que eu vou colocar aqui. Eu nunca defendi a insolvência de nenhuma empresa, nunca defendi, nem estou a defender, mas há uma coisa. Os trabalhadores são soberanos na decisão. E se eles veem a administração, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, de forma arbitrária, ilegal, a fazer coisas, que é verdade, a pagar a uns, a discriminar os outros, não pagando, naturalmente que os trabalhadores agora querem, vão começar por dezenas, a apresentar o processo de insolvência. E se ele pagar, vai ser esse o caminho. Vai ser esse o caminho. É por aqui, porque a empresa não tem. Se não apresenta, quer dizer, não se apresenta a concurso, porque agora não faltam obras. Aliás, e nós temos, eu disse aqui há um bocado, e é preocupante, e os senhores deputados têm que refletir sobre isto, porque nós temos aí obras que estão públicas e privadas, que estão anunciadas, que não vão ser, portanto, não vão avançar. Não há mão de obra. E, aliás, está-se a recorrer a uma mão de obra que é indiana e brasileira. Nós, por exemplo, fizemos um flyer em inglês e pedimos uma audiência à senhora embaixadora e tivemos que fazer de novo outro flyer, porque eles têm 7 dialetos. Portanto, nós não podíamos comunicar em inglês, que eles não entendiam. E fizemos também para os brasileiros, mas eu costumo dizer, os brasileiros não têm dicionário, portanto, falamos em português. Por isso, eu penso que todas as questões que a Soares da Costa atravessou até hoje, eu teve o cuidado de dizer que a Soares da Costa foi a maior empresa do país. Atenção que a Soares da Costa começou a ser subempreiteira. Quando ela já estava no declínio, começou a ser subempreiteira. Quando era a maior empresa do setor. E ela começou a claudicar, a afundar, naturalmente que a situação depois de não ter obras, por exemplo, no Hotel Monumental no Porto, o senhor empresário Mário Ferreira, dadas as relações que tinha com o sindicato, avançou com 1 milhão e tal de euros e esse dinheiro foi desviado, por isso simplesmente. Portanto, não vamos aqui culpabilizar o governo, temos é que ver que estamos perante uma administração que está a administrar mal e está a contribuir, ou já contribuiu muito, para que a empresa maior desapareça e que os trabalhadores estejam nesta situação que estão. Mas muitos trabalhadores da Soares da Costa, que fique claro, já emigraram, todos os dias emigram mais ou menos, agora não se diz imigração, é um nome mais pomposo, é mobilidade na Europa. A situação não deixa de ser, porque nós antigamente tínhamos o do Quartão e o Garrafão, os nossos imigrantes da primeira geração. Eu penso que hoje, esta situação da Soares da Costa, eu digo isto, e sou o que digo, nenhum dos seus deputados está a pedir para eu dizer, eu sinto uma grande tristeza porque eu estive muitos anos, e as administrações, a senhora deputada do Partido Comunista disse que houve uma coisa no tempo de Álvaro Santos Pereira, que ainda era Ministro da Economia, em 2012. O que aconteceu, olha, se acontecesse agora, quando ele disse que vinham a mala do Brasil com 15 milhões de BS, eles, é uma faculdade, recorrer ao despedimento coletivo, pagavam tudo aos trabalhadores, foi o que fizeram na altura. Portanto, nessa altura, a empresa chamou os trabalhadores e fez um acordo com eles, aliás, o sindicato falou com os trabalhadores e essa situação foi ultrapassada. Mas quando ele disse, o administrador, o senhor Presidente Joaquim Fitas, coloca a questão que era para os dois problemas da empresa, para elas continuarem, aliás, vocês devem ler o Expresso, uma vez no Expresso ele dizia, deixem-me trabalhar, fez-me lembrar uma pessoa que dizia há muitos anos também, deixem-me trabalhar. E ele disse, agora deixem-me trabalhar. E o que é que acontece? Trabalhar que era para ficar só com 300 trabalhadores. O objetivo da empresa era ficar com 300 trabalhadores. Que não vai ficar a continuar esta situação. E para responder, para dizer, eu acho que o PER, como está, deve ser alterado, e os seus deputados têm a faca e o queijo, desculpando a expressão, na mão, para alterar. Quando chegar a uma situação destas, porque ele, quando nós colocamos a questão da insolvência, se a empresa for para a insolvência, ele deixa de... não pode ter nenhuma intervenção. Acaba a intervenção dele. Ele está incomunicável. Interessa estar incontactável. Portanto, ele sabe. Por exemplo, com este sindicato, ele, não sei porquê, chegou a determinada altura, aliás, eu não vou responder a uma questão colocada aqui à Comissão de Trabalhadores, não tenho que colocar, porque naturalmente a pergunta tem que ser feita direta, ou também o Satacop também está aqui, disseram a mim que ia participar, portanto, naturalmente, cada um poder esgrimir os seus argumentos aqui e colocar. Agora há uma coisa que eu digo, com toda a modéstia, os senhores deputados e senhoras deputadas estão perante um sindicato que é, de facto, o mais representativo e o que desde a primeira hora fez tudo, para que esta situação não chegasse a este ponto. Mas o senhor Presidente Executivo, Dr. Joaquim Fitas, quis outras opções que eram mais confortáveis para ele do que o nosso sindicato. Não tinha problemas nenhuns. Ele tinha era cumprir. Quando ele deixou de cumprir com aquilo que efetivamente tinha que cumprir, tomou outros caminhos. Mas esse é um problema da opção dele, não é nossa. Em relação, portanto, à Soares da Costa, e que fique para ficar claro, com toda a lisura, a Soares da Costa a continuar assim e a cair os pedidos de insolvência, claro que vai para o processo de insolvência. Vai para o processo de insolvência. Não há outro caminho. Não, e primeiro, porque os trabalhadores vão receber. Assim não recebem nada. Portanto, é isto que eu quero dizer aos senhores, em termos globais, não vou estar a responder a cada senhor deputado, é isto que vai acontecer, a não ser que ele comece a pagar tudo, então aí, continuam, mas que vão cair mais centenas, se calhar, depois de pedidos de insolvência, que numa situação normal, e aliás, que está escrito na comunicação social, nós nunca defendemos a insolvência da empresa, nem desta, nem de nenhuma. Nem desta, nem de nenhuma. Mas quando há uma coisa, a primeira função de uma empresa, ou seja, o setor da construção, e nós estamos aí, criamos aí uma comissão, por exemplo, no Porto, que vai ser exemplo para o país, e vai chegar aqui à Assembleia da República, não é uma questão de oportunismo, é uma questão de oportunidade. Nós temos que tomar uma posição, ninguém pode instalar uma grua sem haver um estudo de geotecnia. Aquilo que aconteceu no Porto, o Porto tem 150 gruas, e nós estamos no Porto, com a Câmara, criámos uma comissão, e vai chegar à Assembleia da República. Isso por nossa iniciativa, portanto, e da Câmara do Porto, com outra, portanto, a Ordem dos Engenheiros e a Associação Patronal, para que esta situação seja alterada. Mas em relação, portanto, à situação factual dos PERs, têm que ser alterados, da forma que estão, porque tem que haver um espaço, e quando aparecem coisas destas, elas não podem ser lá. Eu não estou a dizer que lá há alguma faculdade que dá a possibilidade do Sr. Presidente Executivo possa, quer dizer, belece dela, não estou a dizer isso. Mas acho que o PER tem que ser alterado, e não tenham dúvidas nenhumas que o PER é aquilo que eu coloquei há um bocado. É ligar a empresa a uma máquina de cuidados intensivos. Não é outra coisa. Isto fala a verdade, a realidade. Nós não tivemos ainda nenhum. Nenhum, e são dezenas que passaram pelo sindicato. Penso que o tempo ainda não... Não ultrapassei, não. Sim, penso que, perante isto tudo o que ouvi aqui, naturalmente que, quando se coloca a questão do investimento, naturalmente que nós... Tem que haver opções. Por exemplo... O aeroporto de Montijo, não sei se os ambientalistas vão estar de acordo, é importante que avance. Porquê? Aliás, se nós tivéssemos, quem pensou no aeroporto aqui, de Lisboa, da Portela, se fosse visionário, já tínhamos feito um com esta capacidade que queremos agora ter. Porquê? Nós vamos, quando queremos ir para a América Latina, vamos a Espanha e passamos por aqui. Em termos geográficos, e para a nossa economia, é de grande importância, por exemplo, esse aeroporto, mas não há trabalhadores para construir. Não há trabalhadores para construir. Portanto, se quiser o Governo avançar, não temos trabalhadores para construir. Portanto, e já expliquei porque é que não temos trabalhadores. Vocês acham, eu penso que um trabalhador da construção, e digo isto, não é dizer que estou aqui só defendo os trabalhadores da construção, mas, por exemplo, não haveria nenhum país no mundo se não houvesse trabalhadores da construção. Arquitetos, engenheiros, carpinteiros, etc. Porquê? Quem é que criou o posto de trabalho para os médicos? Os trabalhadores da construção. Quem é que cria a escola para o professor dar aulas? Os trabalhadores da construção. Quem é que faz a barragem? Todas as infraestruturas e depois os trabalhadores atualmente. Sabem qual é o salário dos trabalhadores da construção? Ainda bem que o salário mínimo avançou, senão ganhavam muito menos. Os trabalhadores... Por isso é que, se calhar, algumas ausências aqui, deve-se a isso. Eu penso que essa situação, nós não devemos permitir um trabalhador ganhar o salário mínimo nacional, que está a construir, que está a fazer uma escola, que está a fazer uma barragem. Isso tem que ser alterado. Isso são salários, desculpem lá a expressão, do terceiro mundo. E por isso é que os nossos compatriotas saem todos os dias. Eu li este fim de semana um jornal, e vinha lá um artigo a dizer que os postos de trabalho ultimamente têm sido criados em Portugal, não há contratos a termo. Eu quero dizer, aliás, tomámos uma posição, fizemos uma nota à imprensa onde dizemos assim: em cada 10 trabalhadores da construção, apenas 2 têm um contrato de obra, os outros são clandestinos. Clandestinos. E já que falaram aqui na ACT, eu quero colocar uma questão. Eu sou contra o policiamento nas obras. A ACT deve de aparecer antes, por exemplo, fazendo pedagogia para evitar o pior. Por exemplo, é muito frequente nós vermos a ACT, quando ocorre um acidente, o inquérito. Sabem o que é que este sindicato faz? 300 ações pedagógicas alusivas à segurança por ano para evitar os acidentes, não para criticar. Por isso somos aquilo que somos. Por isso somos aquilo que somos. Penso que, retomando aqui as palavras, a situação da Soares da Costa, não há dúvidas nenhumas que, por exemplo, a SOMAG, por exemplo, a SOMAG e a MSF também desapareceram. Infelizmente, duas grandes empresas, mas de uma forma totalmente diferente. As administrações foram sérias, sempre a discutir o problema. A Soares da Costa, com esta administração, portanto, procurou fazer tudo, para que esta grande empresa chegasse a esta situação. Eu estou certo e seguro de que os trabalhadores da Soares da Costa, muitos deles já nem queriam trabalhar para a empresa com esta administração. Mesmo que se desse a volta, já nem queriam trabalhar. Porque eu acho que trabalhadores que trabalharam 17, 20 anos, 30 anos numa empresa e depois serem tratados pela administração da forma que foram, naturalmente que isso caustica. Isso, eles deviam ter um estímulo na reta final de estar a trabalhar para a empresa, porque durante estes anos eles tiveram sempre o seu salário e quando se diz aqui que eles têm 30 meses de salários em atraso, eu fico-me 10 meses de salários em atraso, porque depois é onde é o maior peso, não quer dizer que os outros também não tenham que ser defendidos. A situação, isto tem a ver também com Moçambique e Angola. Penso que esta situação, portanto, que estamos aqui a analisar, traduz-se numa coisa tão simples como esta. Aliás, eu já disse isto publicamente, vou aqui dizer. Acabe-se com os patrões na construção e tem que haver empresários de pequena, de média e de grande dimensão. Qual é a definição entre empresário? Qual é a definição entre empresário e patrão? O empresário sabe que no fim de cada mês, estamos a falar salários de atrás, tem a primeira coisa, pagar o salário aos trabalhadores. Tê-los no seguro, não? Ter seguro. Terem direito a férias, subsídio de Natal. O patrão não. O patrão não tem meios de proteção à disposição dos trabalhadores. Posso-vos dizer aqui que dos 39 trabalhadores que morreram o ano passado, 70% foram de patrões. Eu não estou a dizer que eles querem matar trabalhadores, não sei isso. Mas não pondo os meios de proteção à disposição dos trabalhadores, também com o mandado para que isso aconteça. Portanto, o setor da construção, e isto devia haver uma grande intervenção, aí sim, uma intervenção qualificada da ACT para que o Estado não seja... O Estado está a ser penalizado em milhões de euros, de desvios que não são descontos feitos para a segurança social. Milhões e milhões, e os trabalhadores também estão a ser penalizados. E depois, no plano da concorrência, são os empresários que têm que fazer análise, mas eu como parceiro social deles reconheço que os empresários que cumprem o metro quadrado fica muito mais caro do que aquele que não cumpre, e a concorrência é desleal. E isto tem que se ter uma reflexão, fazer uma reflexão. Hoje, no setor da construção, 40% já não é precário, é clandestino, portanto, e temos que, já vou terminar, temos que, isto é um motivo de grande preocupação para o sindicato e depois é os salários, e vou-vos dar aqui um exemplo, os salários em atraso, como foi dito aqui pelo senhor deputado, de facto, que as pessoas não têm outro rendimento, mas os salários em atraso em Portugal, neste momento, o que mais impacto tem é Soares da Costa, e depois há os patrões que também têm esses trabalhadores. Por exemplo, estão a trabalhar para uma grande empresa, mas depois a grande empresa paga-lhe os salários ao patrão e ele não paga aos trabalhadores. São situações que não deviam, no mundo contemporâneo, isso acontecer. Penso que o número de trabalhadores da Soares da Costa, na totalidade, não é mais de... São 900, igual que mais ou menos 900 trabalhadores. Portanto, já optaram por várias situações, como já foi aqui dito. O PER, a situação do PER tem que ser reanalisada e os seus deputados devem tomar uma posição. Agora, tem que haver uma separação entre o setor público e o setor privado. Eu penso que quem tem que responder perante esta situação é a Soares da Costa, efetivamente. E os bancos, o BCP e a Caixa de Depósitos são os maiores credores. Estão à espera se podem ir aos ativos, portanto, buscar dinheiro. Isso é outra preocupação. Isso é outra preocupação que o sindicato tem. Penso que procurei, naturalmente, não, colocando as questões todas, tudo que foi aqui colocado, e podem ter a certeza de uma coisa absoluta. Nós, de forma distendida, o sindicato sempre vai ter uma intervenção, seja nesta ou noutra empresa, qualificada para responder àquilo que os trabalhadores têm direito. E o problema da Soares da Costa, quando houver outro problema, espero que não haja, aliás, não temos mais nenhuma empresa com a dimensão da Soares da Costa, temos a Motengil, mas é um grupo, tem uma atividade especificada, só trabalhadores da construção nunca teve 7.500 trabalhadores. Esta situação, que não se verifique mais, mas em nome do sindicato pedia que, ou colocava aos senhores deputados, uma questão tão simples como esta. Nós não podemos assistir a uma situação como está a assistir na Soares da Costa. Situação em que chegou, está a ser arrastada desde 2015, estamos em 2019, e sempre com promessas, e o Estado e por um lado, pensou bem apoiar a ver se a empresa retomava o seu caminho e voltava à sua atividade normal. Infelizmente, isso não aconteceu, e eu penso que, em relação a esta situação que me trouxe aqui como Presidente do Sindicato, acho que aquilo que eu ouvi da parte dos seus deputados, naturalmente que foi importante, mas quero aqui dizer uma coisa antes de me ir embora. Eu aqui há dias esteve num debate na televisão e pagaram umas despesas, vocês aqui à Assembleia da República, viam pagar as despesas quando uma pessoa vem aqui à Comissão de Inquérito. Por exemplo, isto devia de acontecer, porque eu vim do Porto, aqui é mais o António, e naturalmente vinha aqui prestar um trabalho, e não, isto é para reflexão, para não decidir aqui nada, não, mas eu tinha que dizer isto porque o dinheiro não é para um lado só, portanto isto tem custos. Nós não temos problemas de custear esta despesa, mas acho que deviam pensar, quando vêm aqui às comissões, não é por nós só, somos nós que estamos a levantar, eu não iria bem embora se não colocasse aqui esta questão aos senhores deputados. Portanto, que isto deveria, podem dizer assim, ao Albano, isto não há nenhuma rúbrica para isto em termos orçamentais, tudo bem, mas acho que deviam pensar, porque uma deslocação destas custa muito dinheiro ao sindicato, mas há uma coisa, o dinheiro é dos trabalhadores e é para isto também. Portanto, nós viemos e o dinheiro, e pela causa que nos trouxe aqui, ainda muito mais. Isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta questão que foi agora colocada, e creio que não estar, enfim, a divulgar nenhum segredo de Estado, embora, enfim, foi um comentário que foi feito, também tem a ver com a dificuldade da Comissão de Trabalhadores não se ter, e mais o grupo de trabalhadores não se terem deslocado a Lisboa, mas queria dizer ao Sr. Presidente do Sindicato que não seria a primeira vez que, colocada a questão, a Assembleia da República pagava as deslocações, segundo fui agora informada pelos serviços. Portanto, nunca a Assembleia da República deixaria de ouvir a voz dos cidadãos ou das entidades por uma questão de dificuldades financeiras. E, portanto, aqui fica esta informação que eu também não sabia, estamos sempre a aprender. Resta-nos agradecer em nome da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social ao Sindicato da Construção de Portugal, ao Sr. Presidente Albano Ribeiro, ao Sr. Assessor também. O quadro que nos traçaram, embora infelizmente não seja um quadro auspicioso, mas queremos também registar, digamos, os contributos que aqui deixaram, as sugestões que nos apresentaram, e penso que posso dizer em nome de todos os grupos parlamentares que é sempre uma enorme tristeza ver morrer uma empresa como a Soares da Costa, e manifestarmos em nome, portanto, de todos os grupos parlamentares, o nosso sentido solidário com o futuro dos trabalhadores da Soares da Costa, e felicitar também o sindicato pelas ações que têm desenvolvido e pelo acompanhamento que têm prestado a estes trabalhadores. Portanto, muito obrigada.
Também muito obrigado em nome dos trabalhadores da Soares da Costa e em nome da direção que eu presido.
Muito obrigada.